You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Uma das dúvidas mais comuns para quem está na Austrália com visto de estudante é se é possível colocar o parceiro ou parceira dentro do mesmo visto. De acordo com a agente de imigração na Austrália, Karina Spooner, isso é possível, mas o casal tem que mostrar provas de que está numa relação. Karina, conta pra gente então, é possível o parceiro ou parceira entrarem no visto do parceiro que está na Austrália?
É perfeitamente possível, é uma prática bem comum até. É importante lembrar que o relacionamento tem que atender alguns critérios, tá? Ou as pessoas comprovam que têm 12 meses de coabitação, isso quer dizer morando junto no mesmo endereço, ou o relacionamento foi registrado num órgão oficial aqui do estado em que ela mora. Por exemplo, Vitória, New South Wales. E tem que ver se esse estado permite também. A maioria, sim, reconhece esse registro e, para termos de imigração, é plenamente válido.
Se o parceiro está aqui na Austrália com visto de estudante e a namorada está no Brasil, como é que é essa situação? Como é que fica?
Eles têm que demonstrar que realmente teve essa coabitação. Se eles não são casados, eles têm que provar que realmente em algum ponto eles moraram juntos. Mesmo que depois eles ficaram um período separado, eles têm que demonstrar que eles vêm de um relacionamento longo. E através de comprovante de endereço, demonstrar que em algum momento eles tiveram, que a gente no Brasil conhece como união estável.
Então eles podem apresentar documentação brasileira, comprovante de endereço, de residência, fotos, o que mais que eles podem usar para comprovar que estão numa relação genuína?
Essa comprovação é basicamente feita através de comprovantes de endereço. Eles vão querer ver também se o casal tem algum comprometimento financeiro, por exemplo, conta conjunta. Eles vão querer ver fotos. Eles vão querer ver se o casal socialmente faz algumas coisas juntos, como viagens, são conhecidos pelos amigos como um casal. Então eles vão analisar esses aspectos para determinar se realmente o relacionamento existe.
E uma vez que foi determinado que o relacionamento existe, o parceiro ou parceira recebem um visto?
Sim, desde que eles atendam a outros critérios adicionais. Como eles estão aplicando para um visto temporário, eles têm que demonstrar que a intenção deles de ficar aqui na Austrália é temporária. Então eles serão avaliados nesse critério também. Então muitas vezes tem que tomar cuidado, porque às vezes o relacionamento foi comprovado, mas, de alguma forma, esse outro critério não foi. Então, o visto pode não dar certo.
Certo. Se eles conseguirem comprovar que estão num relacionamento genuíno, mas não conseguem provar que estão aqui temporariamente, é isso?
Exato. Quando eles forem avaliar as intenções, o perfil do aplicante, eles querem ver que o aplicante tem planos de voltar para o país de origem em algum momento. É importante ressaltar a questão de finanças também, porque eles vão ser solicitados a comprovar que tem como se manter no país, ter seguro de saúde para poder morar aqui, né? Então eles têm que atender com todos os critérios da imigração.
E uma vez que eles conseguem essas duas comprovações do relacionamento e de que vão ficar temporariamente, a namorada recebe o visto. Quais são as regras? Esse visa é regido, é como o visto de estudante? A pessoa pode trabalhar, estudar?
Não é exatamente como o visto de estudante, porque ela tem uma limitação do tempo que ela pode estudar. Ela só pode estudar até 3 meses. Ela pode trabalhar meio período, como o primeiro aplicante, né?
Em alguns casos, 20 horas por semana, é isso?
20 horas por semana.
Uhum.
Em casos de cursos de mestrado, com nível acadêmico mais alto, muitas vezes o parceiro pode trabalhar período integral. Então, dependendo do nível do curso, isso pode aumentar as horas que ele tem direito a trabalhar.
Os dois vistos expiram ao mesmo tempo?
Esse é o normal, tá? É o procedimento normal. Terminarem na mesma data.
Só para a gente terminar, Karina, o que você sugere, então, para as pessoas que estão nesse processo ou querem entrar nesse processo?
Para quem quer entrar nesse processo, tome muito cuidado com essa questão de comprovar evidências. Toda aplicação de visto, a gente nunca tem a oportunidade, muitas das vezes, de se explicar. Então, assim, esse comprovante de endereço é essencial, porque não basta só a gente apenas declarar que a gente mora com aquela pessoa, a gente vai ter que comprovar com evidências, como contas de luz, contrato de aluguel, as evidências de suporte. Se a pessoa não tem o tempo completo, há uma alternativa que ela tenha registrar o relacionamento aqui em Vitória, estou dizendo Vitória, né, mas no estado que permita. É recomendável ter uma conta conjunta também, porque eles vão avaliar esse quesito também. Documentar bem esse relacionamento com fotos e declarações de testemunhas, isso seria bem importante. Essa questão de ser um entrante temporário, né, importante. Então, demonstrar que ainda se há um vínculo com o Brasil, né, seja família, bens, planos que tenham para o futuro no Brasil. Esses pontos são os pontos, assim, mais importantes, ao meu ver, que a pessoa tem que tomar um certo cuidado. Pode-se usar a documentação do Brasil também, se eles moraram juntos no Brasil, já que o pessoal que está vindo para cá já traz com vocês, né? Porque comprovar 12 meses é bastante, você precisa ter 12 meses, não é bom ter muito espaçamento de tempo.
Na tua experiência, Karina, o que é mais comum? As pessoas entrarem com pedido e comprovarem coabitação na Austrália ou um aqui e um no Brasil? Qual que é o mais comum?
Olha, Lu, eu recebo os dois tipos de situação,
uhum.
Tá? Ultimamente, é bem comum a pessoa que está aqui já começar a pensar em adicionar um parceiro. Então, mas é bem comum, os dois cenários são presentes. Importante, uma coisa que é importante declarar, Lu, que é essencial, na verdade, é importante que a pessoa, o primeiro aplicante, o que está com visto estudante, tenha declarado o parceiro na aplicação.
Ah, como, sim, lá no começo. É.
Lá no começo, porque isso é uma coisa que dá muito problema. Muitas vezes a pessoa ainda não tinha o parceiro na hora que aplicou para o visto, mas o relacionamento começou depois. Então, se esse for o caso, tem que atualizar a imigração, porque eles vão checar qual é o recorde que a pessoa tem lá de membros de família. Então, se a pessoa não declarou o parceiro, ela tem que atualizar a imigração dessa situação antes de aplicar, senão isso pode ser negado.
E só lembrando também que o parceiro pode ser, assim, o status do relacionamento pode ser um namoro, né, contanto que seja por mais de 12 meses, o que é chamado também, aqui na Austrália, chamado de de facto, né? No Brasil, é união estável?
É, exato.
Então pode ser o de facto, ou união estável, ou o casamento mesmo, né?
Exato, correto.
E para parceiros do mesmo sexo, tudo isso se aplica?
É o mesmo procedimento. Parceiros do mesmo sexo,
então,
é o mesmo procedimento.
Tem que comprovar relacionamento genuíno, união estável, 12 meses juntos, coabitação, se os dois estiverem na Austrália, e se um estiver em cada país, comprovar o relacionamento genuíno e sempre já adicionar a pessoa na primeira aplicação de visto de estudante.
Exatamente.
Perfeito, então, Karina. Obrigada pelo seu tempo aí e a disponibilidade de falar com a gente.
Um abraço. É sempre um prazer contribuir com vocês.
A mestre em logística e exportação, Helga Fernandes Esmeja, passou por uma série de vistos para conseguir chegar ao seu visto atual. Oi, Helga, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa de língua portuguesa da Rádio SBS.
Oi, Luciano, tudo bem?
Tudo bem. Então, conta pra gente um pouco da sua história. Como é que foi o seu processo para chegar no visto que você tem hoje?
Eu decidi vir para a Austrália como estudante e para fazer um curso não de inglês, porque eu já tinha inglês. Então, eu vim para fazer um certificado, 6 meses. E eu vim antes e o meu namorado, na época, veio 3 meses depois para fazer inglês. Quando a gente chegou, cada um tinha o seu visto de estudante. Quando a gente foi renovar 6 meses depois, a gente fez, antes da renovação, uma avaliação que avaliou o meu perfil e o perfil dele e sugeriu qual dos dois explicaria o visto e fosse o titular e o outro seria o dependente. Então, na verdade, foi mais ou menos isso. A gente decidiu mudar e ter um visto só para economizar dinheiro e, pra, enfim, ajudar como estudante. Então, mais ou menos, o processo inicial foi esse. Ele entrou no meu visto como dependente.
Vocês, depois de analisarem a sua situação, você ficou a titular e ele entrou no seu visto como parceiro dependente, né?
Isso. Porque o agente de imigração sugeriu, como eu já tinha inglês e já tinha experiência, todo, eles avaliam várias coisas. Realmente, ele precisava estudar inglês porque ele não tinha inglês nenhum. E ele queria trabalhar, então ele entrou de dependente no meu visto e eu fiquei como titular.
vocês tiveram que comprovar que estavam juntos numa união estável por 12 meses, coabitação, esse tipo de coisa?
Eles pedem para comprovar da relação, mas acabou que a gente já estava junto há 3 anos, então a gente acabou casando aqui na Austrália só para poder também fazer um visto só e... Enfim, por exemplo, no meu caso e o Thiago, a gente era estudante, só podia trabalhar 20 horas por semana.
Que ano você chegou aqui na Austrália?
Isso, eu vim em março de 2009, 1º de março de 2009, e o Thiago veio 3 meses depois. Eu fiquei na Austrália até 2014, janeiro de 2014. Eu já não estava mais com ele. Depois que eu separei, tirei ele do visto e eu consegui um High Skill Migration Visa, que é super interessante para quem tem inglês, para quem tem mais de 3 anos de experiência na área, para quem tem um curso de 2 anos na Austrália. Esse visto te dá 18 meses para trabalhar full-time na Austrália. Então eu consegui esse visto, trabalhei como qualquer australiano. E depois desse visto, eu estava numa empresa de logística. Quando os 18 meses estavam para acabar, eles me ofereceram um sponsorship, o visto de trabalho. O 457, no final de tudo.
E é esse que você tem hoje?
Não, hoje, infelizmente, a empresa fechou. Um ano e meio depois. E eu fui embora, eu fui para a Europa fazer um mestrado. E eu tava com esse meu companheiro australiano, e aí a gente acabou decidindo ele, mais do que eu, me trazer de volta com o visto, o de fato partner visa.
E só uma curiosidade, Helga, você comentou que com o fim do relacionamento também o seu então parceiro na época foi retirado. É possível fazer isso? Você pode retirar?
Sim, eu na época, qualquer mudança no seu status, você tem que comunicar a imigração. Então eu avisei o meu agente de imigração, como eu era titular, eu avisei para ele que eu queria tirar o dependente, que a gente não estava mais junto. A gente divorciou e isso foi apresentado para a imigração. No mesmo dia eles tiram ele do visto. Ele tem, parece que, 28 dias para aplicar um novo visto. E a gente apresentou o comprovante de divórcio e eu não tinha mais dependente no visto.
E ele voltou para o Brasil ou ele aplicou para um novo visto?
Não, ele tinha dupla cidadania italiana, ele aplicou para uma segunda ronda de estudante, como estudante de inglês com passaporte italiano.
Aquele processo de colocar ele no seu visto de estudante... Aquilo ali foi caro, você lembra? Foi
não.
Em 2009.
É. Não é caro porque é o mesmo preço do visto. O único diferença é que você tem duas opções para comprovar a relação. Uma é juntar toda essa papelada, digamos que é a mesma coisa do que eu tenho hoje. E o outro é casar. No momento que você apresenta o certificado de casamento, ou se você já casar, está vindo com seu parceiro, não precisa, entendeu? Não precisa comprovar mais nada porque você é casado. E aí o único que, no meu caso, a gente pagou foi a certidão de casamento, foi a cerimônia no cartório.
Sim, e naquela época, quando ele entrou no visto de estudante, ele passou a obedecer as mesmas regras do seu visto de estudante?
Isso. Então
ele podia trabalhar 20 horas e podia estudar o restante.
Sim, mas no caso dele, ele não é obrigado a estudar.
Okay.
Eu sim, porque eu era titular de estudante.
Entendi. Exato. E depois, se você não tivesse retirado ele do seu visto e se vocês não tivessem se divorciado, quando o seu visto de estudante expirasse, terminasse, o dele também ia terminar?
Sim. Se o meu de estudante acabasse, acabava para ele também. Tinha que matricular em outra escola e pronto, continuava o visto.
Muito obrigada pela sua entrevista e pela sua participação e a gente fica em contato.
Obrigada a você pela oportunidade. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.